Giro Comunitário, uma viagem através das ondas das rádios livres e comunitárias.
Vamos agora visitar uma rádio trilegal no sul do país, que completa 8 anos dia 12 de junho. A Rádio Com 104,5 FM de Pelotas, Rio Grande do Sul.
Não se deixe levar. Subverta. Rádio Com 104,5 FM.
Sua história começa com a crítica dos sindicatos e movimentos populares sobre a mídia comercial.
E parte daí o debate sobre a democratização da mídia e a necessidade de se criar um veículo de informação que represente o trabalhador.
A rádio tem a participação de diversos setores da sociedade que normalmente são excluídos pelos meios de comunicação comerciais. Como nos conta Roger Pérez, coordenador-geral da emissora.
Setores, né, tipo movimento hip-hop, artesão, ambientalista, estudante, curioso, né, de comunicação, jornalista, movimento negro. E a gente tinha o medo de transformar essa rádio numa rádio sindical. Então, por isso que esses outros elementos, outros movimentos se uniram para a rádio ter um caráter maior.
Como normalmente acontece com as rádios comunitárias de todo o Brasil, a Rádio Com teve que lutar muito para manter-se no ar.
A rádio foi bem perseguida, assim, principalmente de 98 a 2001, a gente sofreu mesmo. E agora continua sofrendo ainda, né? Tivemos vários problemas com a justiça, né? O pessoal querendo fechar a qualquer custo, problemas políticos, né?
Só em setembro de 2008, a Rádio Com conseguiu uma pré-concessão para funcionar. Contudo, ainda enfrenta dificuldades, mas continua com sua luta e com seus programas voltados para a população.
A festa de aniversário da rádio está sendo preparada. O pessoal está mobilizado, produzindo conteúdos especiais para o debate sobre a importância da democratização dos meios de comunicação.
Se você quer ouvir a Rádio Com, mas mora longe da emissora, pode acessar o site www.radiocom.org.br. Mas, se você está em Pelotas e quer participar, é só ligar 53-3222-1571.
Deu ocupado? Ligue de novo! 3222-1571, Rádio Com 104.5 FM, sem a contaminação da grande mídia.
Já que falamos em democratizar os meios de comunicação, vamos para Minas Gerais, saber como os mineiros estão se organizando para a Conferência Nacional de Comunicação.
Por lá, são realizadas reuniões todas as segundas-feiras, às 19 horas. Em uma semana, o encontro acontece no Conselho Regional de Psicologia e, na outra, no Sindicato dos Jornalistas.
A Comissão Mineira optou por organizar seminários para mobilizar e esclarecer a população. A formulação de um panfleto também deve cumprir esse objetivo. Depois, será preparada a conferência regional. É como nos conta Heitor Reis, um representante da comissão.
Vamos fazer os seminários regionais para motivar, para mobilizar, para chamar a atenção para a conferência, que praticamente a população está alheia a isso, né? Então, nós vamos passar por essas etapas.
No momento, a comissão que funciona na capital busca integração maior com outras cidades de Minas Gerais, para promover também atividades em outras regiões.
Reis ressalta a importância da participação de toda a classe trabalhadora por uma comunicação mais democrática.
É aberto ao público. Essa questão da comunicação é muito estratégica para a classe dominante desse país. Os ricos, né, usam o Estado, privatizam o Estado para poder explorar a classe trabalhadora. E eles não têm interesse que o trabalhador tenha acesso ao meio de comunicação e que o trabalhador possa se organizar e discutir os problemas que o afligem no dia a dia. Eles não têm interesse nisso, então eles perseguem as rádios comunitárias, não deixam as TVs comunitárias entrar em sinal aberto. E tudo que for para comunicação para pobre, eles restringem, para que os meios de comunicação fiquem apenas nas mãos dos ricos e eles possam fazer a cabeça do povo brasileiro.
Para saber mais sobre os preparativos para a conferência, www.proconferenciamg.wordpress.com. WordPress se escreve com dois S's.
Já na Bahia, a Comissão Pró-Conferência tem uma experiência a mais.
O Estado realizou, mesmo sem o chamado do governo federal, uma conferência estadual em junho de 2008.
De acordo com o Newton Lopes, da ONG Cipó e da Comissão Pró-Conferência no Estado da Bahia, a sociedade civil segue se reunindo por lá. No último encontro, foram sistematizadas propostas para a Conferência Nacional a partir da estadual realizada no ano passado.
Os baianos pediram à Comissão Pró-Conferência Nacional atenção para o encontro e o trabalho de mobilização que vem sendo feito na Bahia, que poderia indicar caminhos para os demais estados. Também pediram que as questões de comunicação para o desenvolvimento territorial sejam levadas à Conferência Nacional. Isso porque as políticas do setor chegam de forma muito precária às cidades do interior.
Mais do que uma nova conferência baiana, explica Newton. A ideia é realizar agora um encontro amplo para rediscutir as propostas encaminhadas em 2008 e adequar a quantidade de delegados para a primeira Conferência Nacional de Comunicação.
Segundo Newton, a Conferência Baiana foi importante também para mobilizar a sociedade em relação ao direito à comunicação. Ele fala sobre esses reflexos.
O movimento na Bahia cresceu muito depois da nossa conferência do ano passado. E a gente consegue fazer com que a grande parte das universidades estejam presentes, participando, né, do processo. Muitas organizações do interior do estado participando. Organizações de cidades do sertão muito fortes, trabalhando, organizações de rádios comunitárias. Então, a mobilização aqui na Bahia está crescendo absurdamente. Inclusive, isso é um dos aprendizados que a gente colheu nessa conferência e que a gente traz para a Conferência Nacional.
Outro aprendizado que serve como dica, comenta Newton, diz respeito a como mobilizar.
A sociedade civil preparou uma conferência livre para que a gente fosse para a conferência já com uma discussão prévia. Porque a discussão de política de comunicação não é uma discussão que está na pauta da sociedade civil, né? Ainda. A gente percebeu isso. Então, foi muito importante que a gente fizesse um processo que é uma conferência livre, inclusive de formação da sociedade civil.
O grupo também realizou uma audiência com o secretário estadual de comunicação, indicando a formação de dois grupos de trabalho. O primeiro tem o objetivo de garantir a etapa estadual da conferência. O outro pretende transformar demandas detectadas pela conferência estadual em políticas que saem do papel para a prática.
Este segundo grupo de trabalho surge da compreensão de que, além das posições tiradas para a etapa nacional, cada estado pode perceber demandas próprias. Este grupo inclui, além de entidades da sociedade civil, membros do governo estadual. As rádios comunitárias podem contar com mais uma ferramenta de informação, a agência Braço de Notícias, que já está funcionando em caráter experimental.
A ideia é receber e distribuir conteúdos. Lá, as rádios cadastradas poderão compartilhar seus programas através do site. É como explica Marcelo Inácio, responsável pela agência.
Por exemplo, uma rádio lá no Amazonas, ela pode fazer o upload dos seus programas, dos seus spots educativos, das suas campanhas setoriais, e aí, colocando esse upload na rede, ela faz a disponibilização para todas as outras rádios do país. Certo? Por exemplo, ela faz uma campanha sobre redução da violência contra a criança. E aí ela coloca esse spot ou essa campanha na rede, e aí abre para que todas as pessoas possam ter acesso também a reproduzir esse conteúdo.
A proposta é criar mais um espaço de integração dos comunicadores populares para além de suas cidades e estados.
A previsão para que a agência esteja funcionando com este sistema é para o final de julho.
E quem quiser acompanhar as notícias, comentar e sugerir mudanças pode acessar o site www.agenciaabraço.wordpress.com.
O professor da Universidade Federal Fluminense, Denis de Moraes, analisou o cenário das comunicações em 7 países latino-americanos: Brasil, Venezuela, Bolívia, Equador, Uruguai, Argentina, Chile, Paraguai e Nicarágua. A pesquisa compõe o livro A Batalha da Mídia, e os resultados mostram que nossos irmãos estão dando passos à frente do Brasil.
Segundo Denis de Moraes, um dos objetivos foi verificar alternativas em curso que podem ajudar a construir um outro tipo de comunicação, mais plural, descentralizada e democrática. Ele conta que há intervenções progressistas e positivas dos estados e também protagonizadas pela sociedade civil.
No campo das rádios comunitárias, Moraes destaca mudanças em legislações de vários países. Primeiro, lembra a nova lei de radiodifusão do Uruguai, considerada pela MARC uma das mais progressistas do mundo. Depois comenta os avanços do Equador e na Venezuela, onde rádios comunitárias têm sido consideradas atores importantes no sistema de comunicação. A Bolívia também foi citada graças às redes de rádios dos povos originários, com mais de 30 emissoras, que são apoiadas pelo governo. Denis Moraes comenta estas ações simultâneas.
Então, há, portanto, um conjunto extremamente importante de ações simultâneas que cobre um amplo espectro de políticas de comunicação e que nós podemos observar como é possível fazer uma outra comunicação com apoio do poder público, mas estimulando também a sociedade civil e preservando a autonomia dos movimentos sociais, comunitários, sindicais, para que também não se transformem em correias de transmissão dos governos. E a gente observa realmente um momento de florescimento de uma mentalidade alternativa, não midiática e não mercantilizada da informação e do entretenimento em Latinoamérica.
Já no Brasil, infelizmente, o cenário encontrado foi outro. Para Denis de Moraes, os 7 anos do governo Lula não trouxeram avanços ou sequer uma política de comunicação claramente definida.
O governo brasileiro não tem preocupação de modificar a legislação anacrônica e antidemocrática de radiodifusão. A base de apoio do presidente Lula é muito heterogênea e inclui, inclusive, partidos que têm vários parlamentares que são proprietários, direto ou indiretamente, de empresas de rádio e televisão sob concessão pública. Então, o caso do governo brasileiro é um caso extremamente perturbador.
Diante deste quadro, o pesquisador reconhece o significado histórico da primeira Conferência Nacional de Comunicação, que terá etapa nacional nos dias 1, 2 e 3 de dezembro. Ele avalia que a conferência vai tornar pública a desigualdade no sistema de comunicação. Além disso, pela primeira vez, os principais protagonistas da cena midiática vão poder dialogar, mesmo que sem igualdade de condições.
Contudo, diz que não devemos criar muitas expectativas com relação ao evento. Não é possível esperar que a conferência seja, por si mesma, um momento de reverter o quadro perverso das comunicações no país. Mas a pressão social organizada e sistemática junto ao executivo e ao legislativo, antes da conferência, nela e depois dela, diz Denis de Moraes, podem modificar a cena brasileira.
O coletivo da Comunidade em Rede fecha o giro comunitário com dúvidas pairando no ar.
Acabamos de passar por 15 dias de perseguição ao Ministério das Comunicações. Queremos saber, afinal, como funciona o aviso de habilitação divulgado pelo Ministério.
Quem pode se candidatar?
Se minha rádio já mandou os documentos, tenho que mandar mais uma vez?
O Ministério vai reavaliar os milhares de documentos sem resposta que mofam nos seus arquivos?
Por que não há aviso de habilitação para minha cidade, se há para a cidade vizinha?
Nos identificamos como repórteres, dissemos que o programa era para o pessoal das comunitárias. Pedimos para falar com qualquer um que pudesse responder. Imploramos, mandamos e-mail, mas nada até o fechamento da revista 26.
O que sabemos é o seguinte: há uma lista no site do Ministério das Comunicações com as 463 localidades em todo o Brasil que podem ter uma nova rádio comunitária outorgada. O site do Ministério é www.mc.gov.br. Apenas essas áreas vão garantir a análise de seus documentos.
O Ministério enviaria um comunicado às entidades que tinham encaminhado anteriormente as documentações. A intenção era informar que o aviso está aberto nessas áreas específicas. E parece que todas as documentações têm que ser enviadas mais uma vez. Quem não enviou antes pode se candidatar agora.
Mas como isso foi distribuído pelo país? Qual foi o critério? Se você tiver conseguido descobrir, entre em contato com a agência Pulsar e conte pra gente. O Ministério não nos contou, não.
Nosso e-mail é revista@agenciapulsar.org e o telefone é 21-2532-9942.
E fica por aqui mais um giro comunitário. Participe enviando suas críticas e sugestões para o nosso e-mail revista@agenciapulsar.org.
No ar, Comunidade em Rede, uma revista da Agência Pulsar.